Desculpa por esta minha voz roufenha, mas como não sou eu que tenho que falar mais, se achassem bem, dávamos de imediato início à nossa reunião. O senhor deputado Honório Novo pede a palavra, faz favor.
Senhora Presidente, muito obrigado. Eu gostava de colocar uma questão, não é para resolver aqui naturalmente, nem hoje, nesta reunião, mas necessariamente teremos que conversar sobre ela, ou ao nível de coordenadores, ou ao nível que entendermos, por causa do processo de levantamento de sigilo profissional e bancário. Como se recordam, nós, quando discutimos isso, fixamos um horizonte, 8 a 10 dias, já incluindo a emissão de pareceres, e, pelo aquilo que sei e pelo aquilo que leio, a emissão desses pareceres, que foi aqui consensualizado, embora eu tenha levantado muitas dúvidas sobre a sua necessidade, como se recordam. Portanto, a emissão desse processo está claramente a ultrapassar tudo o que seria plausível, previsto e fixado pela Comissão. E, portanto, neste enquadramento, eu creio que nós temos que ponderar rigorosamente sobre esta questão e sobre a vontade política da Comissão em avançar celeramente com este problema. Eu creio que não é admissível que nós protelemos o avanço da iniciativa de pedir ao Tribunal de Relação o levantamento do sigilo, sob nenhum pretexto. E, portanto, eu temo, pelo tempo que passou, e já passaram 3 semanas, isto é, eu não os contei, mas praticamente o triplo do tempo que a gente tinha fixado, para que este processo avançasse, e eu estou em crer que ele está atrasado. Se calhar outro tanto.
Ora bem, Sr. Deputado, muito obrigada pela sua interpelação. Como o Sr. Deputado imagina, o que não seria admissível era fazer despesa sem seguir os trâmites rigorosamente estabelecidos para a realização dessa aquisição de serviços. Portanto, logo no seguimento da decisão que foi tomada, eu oficiei ao Sr. Presidente da Assembleia da República. O Sr. Presidente da Assembleia autorizou, condicionado o acabimento orçamental. Seguidamente, eu oficiei-lhe, dando indicação concreta da necessidade da contratação e do seu conteúdo, e hoje mesmo de manhã recebi a nota digamos, das propostas concretas. Fiz, entretanto, diligências, conforme tinha ficado combinada e mandatada. Temos também o projeto de ofício pronto, uma vez que, para, digamos, formular o desenho do parecer, que estive a articular hoje de manhã com os serviços da Comissão, na sequência da autorização concedida. E também iria propor uma reunião de coordenadores que se faria ainda hoje, se houvesse hipótese, depende de como correrem as audições, se prolongam muito ou não, se não teríamos que fazer mesmo amanhã, para eu vos dar conta das diligências efetuadas. E, portanto, o Sr. Deputado pode estar certo que a sua urgência coincide também com a diligência com que o assunto foi tratado. Uma coisa aí é o prazo para a formulação do parecer, outra coisa são os formalismos prévios, digamos, à contratação do serviço, e foi disso que estivemos a tratar até agora, e tenho todo o gosto em dar estas informações aos senhores deputados na sequência da intervenção do senhor deputado Honório Novo. Portanto, consoante o andamento hoje dos trabalhos, ainda faríamos hoje, se pudessem, uma reunião com os coordenadores, porque temos também mais, algumas outras coisas para definir, se não mais tardar amanhã. Muito obrigada. Faz favor, quero usar a palavra novamente. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por ter fixado uma reunião para tratarmos desta questão, que, para além de uma questão técnica, para além de uma questão instrumental, é uma questão eminentemente política. eu não tenho dúvidas das diligências efetuadas pelo Sr. Presidente e pelos serviços, mas quer-me parecer que todos estaremos de acordo que não estava na cabeça de nenhum de nós, apesar das dúvidas que eu levantei logo, na altura, de que a instrução do processo que nos permitiria, em última análise, enviar o pedido de levantamento para o Tribunal de Revelação, que iria demorar, não 8, 10 dias, mas por visto 30 ou 45. E é perante uma possibilidade muito clara de que isto venha a acontecer que estamos confrontados. Eu não sei, vamos ver, vamos ponderar isso na reunião de coordenadores, se não será de encararmos uma eventual suspensão até dos trabalhos à espera de uma decisão do Tribunal de Relação.
Muito bem, Sr. Deputado, prosseguiremos então os nossos trabalhos. Devo dizer-lhe, no entanto, que a minha carta já foi o segundo. Eu não tenho aqui a carta, mas, portanto, eu depois direi ao Sr. Deputado rigorosamente o tempo que demorou toda esta diligência. De qualquer das formas, penso que não foram ultrapassados os prazos considerados indispensáveis para matéria desta natureza. Se estivessem de acordo, eu ia então dar de imediato início à audição prevista para hoje à tarde e iria buscar o Sr. Lencastre Bernardo, cuja vinda a esta comissão foi indicada pelo Partido Socialista, pelo que iniciaríamos pelo Partido Socialista as perguntas. Portanto, é só um pequeníssimo intervalo para proceder como habitualmente. Muito boa tarde, Sr. Dr. Lencastre Bernardo. Muito obrigada por ter acedido tão prontamente a vir a esta comissão. Eu ia-lhe pedir se nos podia dar uma brevíssima nota curricular para que todas as pessoas pudessem, digamos, ficar por dentro do seu percurso e dava-lhe de imediato a palavra, se faz favor, para esse efeito.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Eu considero um dever de cidadania estar aqui presente para poder esclarecer aquilo que eu puder esclarecer. Na medida do que eu souber e conhecer, estou aqui com total abertura para esse efeito. Quanto à minha nota curricular, poderei dizer que a minha atividade profissional começou com o fim do curso da Academia Militar, que concluí em 1963, e a partir daí desempenhei as funções inerentes às missões que me foram atribuídas no Exército. Depois disso, depois do 25 de Abril, desempenhei funções civis, embora continuando a pertencer ao Exército, funções civis designadamente como Diretor-Geral Adjunto da Polícia Judiciária e como assessor e chefe de gabinete do Presidente Ramalho Anos. A partir de 86 pedi a passagem à situação de reserva do Exército, tive uma episódica e fugaz passagem pela atividade política e depois dediquei-me ao ensino, à investigação, ao estudo, colaborei na fundação da Cooperativa de Ensino Universitário, da qual fui administrador durante alguns anos, depois prestei serviço desde 1993 até 2001 no Ministério da Administração Interna, como Diretor-Geral do Gabinete de Assuntos Europeus e depois como Diretor-Geral do CEF, e desde 2001 até ao dia de hoje estou no grupo SLN na administração da empresa da Subholding Pleiad.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Nós íamos então agora dar início às questões formuladas pelos senhores deputados, sendo a primeira intervenção do Partido Socialista, e eu a passar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Seguro, faz favor, pedindo-lhe para nós ter o tempo que nós temos combinado. Muito obrigada.
Com certeza. Muito obrigado, Sra. Presidente. Começava por agradecer, em nome do grupo Parlamentar do Partido Socialista, a presença e a disponibilidade do Sr. Lencastre Bernardo para estar aqui presente nesta reunião da Comissão de Inquérito. E desde já agradecer-lhe as suas explicações, O nosso pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a sua presença tem muito a ver com o facto de considerarmos que o Sr. Alain Castro Bernardes tem um percurso a todos os títulos excepcional na administração pública portuguesa e na cidadania, e daí o facto de terem sido reconhecidos da mais, forma mais elevada no país os seus relevantes serviços. E, portanto, era muito importante termos aqui esta percepção de alguém que conhece muito bem, ou pelo menos conhece desde 2001, este universo da SLN e do BPN. A nossa primeira pergunta é muito simples e é muito genérica. É como é que é possível que isto tenha acontecido? Como é que é possível que um banco, que um grupo considerado sólido, que levou em 2001 a ter optado por fazer uma carreira nesse banco, cheguemos em 2009, ou consideremos até 2008, cheguemos a um ponto em que encontremos imparidades no valor de 1.800 milhões de euros. Não é que tenha de ter conhecimento absoluto destas questões, não é isso que está em causa de maneira nenhuma, mas aquilo que gostávamos de perceber é da sua percepção como é que foi possível chegarmos a esta situação. Já tivemos aqui algumas audições de pessoas que conhecem muito bem o grupo, que conhecem muito bem o banco, e temos aqui uma referência a uma excessiva exposição imobiliária do grupo. Eu gostava de perceber se concorda com esta perspectiva desta excessiva exposição imobiliária. Nós, na última inquirição que aqui tivemos de um dos maiores acionistas em nome individual da SLN, ele disse-nos que existiam imóveis que estavam fora do universo consolidado da SLN, que se avaliava em cerca de 1.000 milhões de euros, e gostava de ter a informação se acha que isso é assim, se de facto é verdade que isso tenha acontecido. Também em relação se tinha informação de que havia privilégios, algum tipo de privilégios nos créditos a alguns clientes ou a alguns acionistas do grupo SLN e do BPN. Esta parece-nos também ser uma questão, nomeadamente saber se conhecia situações destas, quer ao nível das empresas do grupo SLN, quer ao nível de particulares, de acionistas ou outras pessoas quaisquer. Para finalmente, e terminando e sendo breve, porque eu penso que as questões que eu referi são questões bastante abrangentes, queria apenas perguntar-lhe exatamente, desde 2001, se sempre desempenhou as mesmas funções, se ao longo deste período foi evoluindo em algum tipo de funções, se passou a ter mais algumas, se deixou de ter mais algumas, e se nesse período se foi apercebendo e quando é que se apercebeu de muitas das irregularidades que hoje são conhecidas publicamente. E a pergunta que tem de se fazer é também com o seguinte: se não estranhou sucessivas mudanças, sucessivas alterações nos órgãos de gestão, quer da SLN, quer do BPN, ao nível da auditoria também, qual é que é a sua opinião sobre estas questões? E para já era só, Sr. Doutor, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu ia dar agora a palavra ao Sr. Doutor Alain Castro Bernardo, pedindo-lhe para ser o mais sucinto possível nas suas respostas, faz favor.
Sim, Sra. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas referências que me fez, que muito agradeço. Eu, francamente, Sr. Deputado Jorge Segundo, senhoras e senhores deputados, eu sinto que não posso praticamente responder a nada do que o Sr. Deputado fez o favor de me perguntar. E por uma simples razão, eu não sei rigorosamente nada do que se passava no BPN. Eu prestei serviço na Pléiade da SLN. Entrei em março de 2001, fui nomeado administrador da Pléiade em abril de 2001, continuo como administrador da Pléiade hoje em 2009. A minha área de trabalho foi sempre na Pléiade. E, episodicamente, colaborei também, quando me foi solicitado, na área da saúde, na sub-holding da saúde. episodicamente, durante os anos 2001, 2002, dei alguma colaboração, designadamente acompanhando os membros do Conselho de Administração da área da saúde, em algumas visitas ao estrangeiro, tentativas de estabelecer protocolos de cooperação, tentativas de estabelecer vias de negociação e de alargar o âmbito dos negócios dessa subholding. Quanto ao resto, eu trabalhei sempre na Pleiad, onde ainda hoje trabalho, desconheço em absoluto o que se passava no BPN. Quando me pergunta a excessiva exposição imobiliária do grupo, não faço ideia. A Pleiad, certamente não saberão, mas a Pleiad no início, quando eu trabalhei, quando iniciei o meu trabalho na Pleiad, tinha as suas participações sociais na Vantec, na Redal, na Brechal, na Inapal, na Omni, empresas onde, em algumas delas, ainda hoje mantêm essas participações sociais. Portanto, não eram empresas que tivessem a mínima atividade no âmbito imobiliário e, portanto, não conheço nada disso. Imóveis fora do universo consolidado, pela mesma razão, não conheço. E o que tenho ouvido é isso. Eu tenho ouvido dizer isso, tenho ouvido isso na comunicação social, mas desconheço. Privilégios nos créditos acionistas e ao nível das empresas, também desconheço em absoluto. As empresas de que eu fui e sou administrador, por vezes recorriam a crédito no BPN, mas havia empresas que nem sequer recorriam a crédito no BPN, recorriam a crédito noutros bancos, e, portanto, nunca dei conta de que houvesse especiais atenção para algumas empresas. Desempenhei sempre as mesmas funções, como acabei de dizer ao Sr. Deputado, com esta nuance de que, de facto, também colaborei na área da saúde, e eu, para ser verdade, não me dei conta de irregularidades. Eu trabalhava, se permite esta expressão, lá no meu catinho, fazia a minha função, fazia o meu trabalho, acompanhava as empresas que tinha que acompanhar, administrava aquelas que tinha que administrar e, francamente, eu não me dei conta, pelo menos a mim, nunca me tocaram ideias ou imagens ou informações de irregularidades. Comecei a saber de muitas delas através da comunicação social e de muitas mesmo quando esta comissão de inquérito começou a trabalhar.
Faz favor, Sr. Deputado, uma vez que só o
é apenas, é apenas um ou outro esclarecimento muito breve que tem a ver com o seguinte. Em termos físicos, portanto, as empresas funcionavam todas no mesmo edifício do BPN. É assim esta pergunta? E neste momento já não é assim. Faz sentido esta pergunta? Ou seja, houve aqui uma mudança em termos físicos?
Sr. Deputado, a Pleiad funcionava no edifício do BPN, naquele edifício que fica na António Augusto Aguiar, e a Pleiad neste momento funciona junto à SLN também, num edifício junto às celas, junto à Expo, onde eram as instalações da Expo. Aí é onde funcionava a Pleiad e onde funciona a Pleiad. Agora, as empresas da órbita da Pleiad funcionam em sítios tão dispares como no Porto, como em Palmela, como outras em Lisboa, outra em Tires. Portanto, não funcionavam no mesmo edifício onde funciona a Pleiad ou onde funciona a SLN.
Apesar desta proximidade em termos físicos das empresas e pelo menos do nível das administrações das empresas, estas situações, já percebi, que não eram conhecidas. Nomeadamente houve aqui um dos administradores que esteve aqui presente de uma das empresas que nos disse que inclusive até existiam no BPN administradores de empresas que nem sequer pertenciam ao próprio grupo. Portanto, desconhecia por completo esta situação.
Eu desconhecia. De facto, eu quando trabalhei nesse edifício da António Augusto Aguiar, comecei por trabalhar no quinto piso. Todas as pessoas que trabalhavam ali no quinto piso eu conhecia, eram pessoas de empresas do universo da SLN. Depois mudei para o sétimo piso, também eram pessoas do universo da SLN que estavam ali a trabalhar nas proximidades. Não me lembro de lá ver ninguém que não fosse do universo da SLN. Eram administradores de outras empresas, neste momento no sétimo piso funcionava a Pleiad, funcionava a empresa da saúde, funcionava uma auditoria. que eram pessoas com quem eu me cruzava diariamente.
Das inquirições anteriores, foi referido, e a propósito desta questão, e eu ia terminar só com isto, que havia pagamentos a administradores que eram feitos em numerário. Isso não acontecia nas empresas do grupo SLN, nomeadamente na Pleide.
Não, não, senhor. Não conheço, isso desconheço em absoluto, e na Pleide isso não se passava. Não se passava nem se passa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Honório Novo pediu para alterar um pouco a ordem, porque vai ter que representar o seu líder parlamentar e, portanto, o PSD cedeu-lhe o seu lugar. Sr. Deputado Honório Novo, faz favor.
Sr. Presidente, queria agradecer ao grupo parlamentar do PSD por ter feito esta possibilidade de troca. Sr. Lencastre Bernardo, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Eu vou-lhe fazer algumas perguntas que têm a ver com a origem da sua entrada no grupo. O senhor foi convidado pelo Dr. Dias Loureiro no momento em que ele, Dr. Dias Loureiro, entrou para o grupo também. E o Dr. Dias Loureiro disse-nos aqui que tinha sido até como... tinha constituído condições para a entrada do Dr. Dias Loureiro no grupo SLN-BPN que, na mesma altura, fossem contratados o Dr. Daniel Sanches e o Dr. Lencastre Bernardo. Eu estou curioso em perceber exatamente quais eram as funções que condicionavam a participação do Dr. Dias Loureiro, tão especiais que fossem compatíveis com as suas capacidades e competências. E gostava de entender, no âmbito das suas funções na Pleiade, pelo menos duas coisas. Se acompanhou o negócio da Redal, em Marrocos, se as decisões relativas à alienação dessa empresa estão ou não transcritas formalmente em documentos da Pleiade, por exemplo, ou, enfim, documentos próximos, que pessoas é que intervieram neste negócio, a todos os níveis, quer como titulares, quer como intermediários. Gostava mesmo de lhe fazer uma pergunta, permita-me a ousadia, não é, mas há aqui um conjunto de outras audições que apontam para esta possibilidade e, portanto, eu pelo menos gostava de apurar se neste tipo de negócio foram ou não foram eventualmente colocadas no âmbito global do negócio eventuais contrapartidas pessoais ou institucionais oferecidas institucionalmente ou pessoalmente, por exemplo, designadamente a intermediários, e para que sejamos claros, Sr. eu vou pôr um nome à possibilidade que mais gostava de perceber. O Sr. El Assir, um senhor de origem libanesa, que aqui tem sido alvo de muitas perguntas. Uma outra questão era... pareceu-me que não, mas de qualquer maneira pela resposta anterior, mas eu queria confirmar isto em absoluto. Se sim ou não, o Sr. Dr. Lencastre Bernardo, durante o seu percurso no grupo SLN, teve ou não teve articulação funcional em termos de grupo de aconselhamento, de troca de impressões, de articulação, de convergência de ações com outras empresas do grupo ou com outros importantes quadros do grupo, designadamente com o Dr. Dias Loureiro, em primeiro lugar, com o Dr. Alexandre Agac, um senhor que desempenhou entre 2002 e 2004 funções de assessoria do grupo, e, portanto, que intervenções... que convergência é que houve ou não houve, que intervenção é que o Sr. terá tido ao nível do acompanhamento, do aconselhamento pessoal ou não, insisto e sublinho, com a apresentação da candidatura ao Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança que uma empresa do grupo SLN acabou por vencer em 2005. E, finalmente, como é que comenta esta afirmação deixada aqui pelo Dr. Dias Loureiro na sua audição? Uma das razões para ele se sentir desiludido com a gestão do grupo, e está transcrito em ata, foi naturalmente uma gestão que ele considerava que não era eficiente e até aludiu designadamente a funções que ele esperava que pudessem vir a ser desempenhadas pelas pessoas que convidou no início, estava-se a referir a si e ao Dr. Daniel Sanches, e aliás explicitou-os, não sou eu que subentendo, e que acabaram por estar a desempenhar funções para as quais não tinha sido essa a expectativa criada, quer para ele, não sei se para vocês também. Eu gostava, face às funções que sempre desenhou por lá, de perceber como é que comenta esta afirmação do Dr. Dias Loureiro e se, de facto, as funções que desempenhou ficaram, de facto, aquém daquelas que tinham sido criadas, enfim, no momento da sua contratação pelo grupo SLN e do convite que lhe foi formulado pelo Dr. Dias Loureiro. Sr. Doutor, eu peço-lhe muita desculpa de, eventualmente, não estar aqui até ao final da sua exposição, porque eu às 4 horas tenho, preferivelmente, estar na Conferência de Líderes, mas estará aqui alguém a servir de ouvidos. A doutora Ana Serrano está aqui, enfim, a servir os meus ouvidos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Dr. Lencastre Bernardo Paixão para responder, de preferência, sucintamente, já que o Sr. Deputado Mário Novo...
Sr. Deputado Mário Novo, vou fazer os possíveis e os impossíveis por responder com a sua presença aqui na sala. Entrei no grupo SLN a convite, efetivamente, do Dr. Manuel Dias Loureiro. O convite foi-me formulado para ir trabalhar na Subholding Pleiad. Este convite, na altura, não o esperava, devo dizer, eu tinha acabado, a minha comissão de serviço como diretor-geral do CEF tinha acabado de ser renovada à questão de meia dúzia de meses e, portanto, foi uma surpresa, mas aceitei, uma vez que já estava há bastantes anos no CEF. Fui trabalhar com ele na Pleiad, porque a administração da Pleiad, nessa altura, era constituída por 5 membros, o presidente era o Dr. Manuel Dias Loureiro, tinha como vogais o engenheiro João Saldanha, o Dr. Daniel Sanches, o engenheiro Francisco Sanches e eu próprio. Portanto, trabalhei com ele na Pleiad. Como já aqui tive a oportunidade de dizer, quando respondi às primeiras questões, nos primeiros tempos foi-me solicitado que eu apoiasse, sobretudo, a atividade da Gália, que era a Subholding para a Saúde. Portanto, nesse primeiro ano, digamos, que a minha participação e o meu trabalho foi mais nessa área do que propriamente na área da Pleiad. A partir de 2003, o meu trabalho foi fundamentalmente, como hoje é, fundamentalmente na Pleiad. O Dr. Dias Loureiro convidou-me, certamente, porque confiava no meu trabalho e tinha confiança em mim, já me conhecia, conhecia-me. Não sei se o Sr. Deputado sabe, mas nós somos até da mesma terra, conhecemos-nos já, portanto, há 50 anos para aí, e portanto, a família dele e a minha família são amigas desde os meus avós ou coisa parecida, e portanto é natural que ele me conheça bem, que tenha confiança em mim e que tenha confiança no meu trabalho, porque o conheceu bem quando eu estive no Gabinete dos Assuntos Europeus e no CEF. Quanto à questão de acompanhar as negociações da Redal, claramente não acompanhei nenhuma negociação da Redal. As negociações da Redal, a Redal pertencia em 29%, era detida em 29% pela Pleiad, mas eu não acompanhei essas negociações. A minha missão era mais na área da Inapal, da Brechal, da Vantec e da Omni, e nunca na área da Redal. Se eu participei de alguma forma nesse negócio, a minha única participação, Sr. Deputado, foi estar presente no dia da assinatura da venda da Redal em Rabat. Estive lá presente em representação da Pleiad, porque os compradores, e a meu ver bem, exigiram que estivessem presentes membros da Pléiade para renunciarem ao cargo de administrador que exerciam. Um dos administradores da Redal era a Pléiade e era preciso estarem administradores para declararem a renúncia do cargo de administrador. Portanto, eu estive nessa data em Rabat e assinei apenas essa declaração. Declaro que a Pléiade renuncia ao exercício das funções de administrador da Redal. Não intervim em mais nenhuma atividade relacionada com a Redal. Contrapartidas pessoais, institucionais e intermediários desconheço em absoluto, porque, como acabei de dizer, não acompanhei nada. O Sr. El Assir não conheci, não me lembro de nunca ter visto este Sr. El Assir. Como é que eu me articulei funcionalmente com outras empresas do grupo? Com o Dr. Manuel Dias Loureiro e com o Sr. Alexandre Agag. Eu não conheço o Sr. Alexandre Agag. Não me lembro nunca de o ter visto. Não quer dizer que eu possa ter visto, mas eu não me lembro de o ter visto. E se o vi na rua, não o reconheço, com certeza absoluta. Com o Dr. Manuel Dias Loureiro. Obviamente que me articulava, ele era o Presidente da Pléiade. Havia reuniões do Conselho de Administração. Ele estava presente e, portanto, naturalmente, articulávamos. Intervenção minha, acompanhamento ou aconselhamento pessoal ou não do caso Ciresp. Não tenho conhecimento de nada disto do caso Ciresp, não me envolvi em nada deste caso Ciresp e nunca foi solicitada a minha intervenção para nada relacionada com o caso Ciresp. O Dr. Manuel Dias Loureiro, o Sr. Deputado terá referido aqui uma desilusão dele próprio e do grupo que o acompanhou nas funções que esperava desempenhar, ou que esperava que fossem desempenhadas, evidentemente que eu, em determinado momento, principalmente no início da minha presença na Pléiade e na SLN, eu esperava ter mais trabalho. Não sei se porque estava habituado a trabalhar muito, esperava ter mais trabalho. Depois acabei por o ter e hoje acho que o tenho. Mas no princípio, de facto, não sentia assim muito trabalho e, portanto, eu acho que podia desempenhar outras tarefas, mas elas não foram atribuídas. Eu creio que não quero agora estar a interpretar as palavras do Dr. Manuel Dias Loureiro, mas ele referia mais, talvez, à questão do Dr. Daniel Sanches, que ele gostaria que, ou esperaria que ele fosse mais solicitado para áreas de auditoria, e não o chegou a ser. Para mim, a missão que me estava atribuída era na Pléiade estou. Ao longo de... já passaram por lá 4 ou 5 presidentes, 3 ou 4 administrações da SLN, eu continuo na função em que estava, no âmbito da Pléiade. Não sei se respondi às perguntas que o deputado me colocou.
Já vou, Sr. Deputado.
Só dois pormenores complementares.
Por favor.
Referiu que hoje tem mais trabalho. Hoje sente-se mais realizado em termos funcionais face às expectativas. Desde quando, Sr. Doutor? E uma outra questão. A INAPAL, que é uma das empresas da órbita da Pléiade, de facto, qual é a constituição social dessa... Qual é o nível de participação da Pléiade e quais são os outros intervenientes?
Sim, Sr. Deputado. Sinto-me mais realizado a partir, talvez, de 2004, porque nessa altura eu passei a ter muito mais trabalho no âmbito da Pléiade, na medida em que foram criadas novas empresas, empresas de segurança, empresas de limpeza, empresas de trabalho temporário, que ficaram colocadas na órbita da Pléiade. E com a saída do Dr. Daniel Sanches para o Governo, ele que era o Presidente dessas empresas, eu passei a ficar responsável por elas. Portanto, passei a ter muito mais trabalho a partir de 2004. Quanto à INAPAL, a INAPAL, quando entrou na órbita da SLN, o capital estava distribuído 70% para 70% da SLN, através da Pléiade, e 30% de uma empresa alemã chamada Mensolit Fibron. Hoje, a INAPAL é detida em 81,8% pela SLN através da Pléiade e no restante capital por uma empresa austríaca chamada Polytech, que entretanto, Polytech, P-O-L-Y-T-E-C, Polytech. Essa empresa Polytech comprou a Pegoform há cerca de meio ano, que por sua vez tinha adquirido a participação da Mensolit. por sua vez, para esclarecer completamente o Sr. Deputado, a Inapal detém 50% do capital de uma outra empresa chamada SPPM, que funciona também em Palmela e que é uma das principais fornecedoras da Alta Europa, principalmente desta nova viatura EOS, porque fabrica praticamente um terço da viatura.
Esta empresa, Sr. Doutor, SPPM, é detida maioritariamente pela EDA também?
Não. 50% pela Inapal Plásticos e 50% pela Politec.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Almeida Henriques, do PSD, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Dr. Lencastre Bernardo e agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD a sua presença nesta comissão. Pelo que vejo, até temos um ponto em comum. Somos os dois das Beiras, e, portanto, um beirão também do Distrito da Guarda. Não tenho muitas questões para colocar, mas há desde logo uma questão que gostava que me precisasse, porque confesso que com as respostas que deu até agora, não fiquei muito desconhecido. É quando da audição com o Dr. Dias Loureiro, a determinada altura, o Dr. Dias Loureiro diz que propôs ao Dr. Oliveira Costa levar o Dr. Lencastre Bernardo, ele até referia que o conhecia toda a vida e fazia aqui uma referência elogiosa às suas capacidades de trabalho, e, portanto, propus levá-lo como meu braço direito em várias áreas onde eu pudesse trabalhar. Isto foram as declarações que o Dr. Dias Loureiro teve nesta comissão. E confesso que não estou a ver exatamente, sabendo que na altura o Dr. Dias Loureiro também referiu aqui que iria trabalhar nas áreas do cimento, da saúde, da Inapal, no negócio da Redal, portanto, em várias situações. Acho que há aqui qualquer coisa que não bate certo entre levá-lo como braço direito e depois o Dr. ficar limitado à administração da Pleiade. Portanto, a primeira questão é se de facto chegou a ser ou não um braço direito do Dr. Dias Loureiro, como ele aqui o afirmou, porque pelas declarações que fez até agora, não me parece que alguma vez tivesse chegado a ser braço direito. Outra questão conexa com esta prende-se com o relacionamento que o Dr. tenha tido com o Dr. Oliveira Costa. Era importante também para a Comissão, e visto que foi proposto ao Dr. Oliveira Costa que fosse admitido, que tipo de relação é que teve com o Dr. Oliveira Costa durante o período que esteve dentro do grupo SLN? Por outro lado, o Sr. Dr. Altura já aqui referiu que considerou que esteve um pouco subaproveitado dentro do grupo. Era importante para nós também que nos expusesse o conteúdo funcional que tinha dentro do grupo, para nós percebermos exatamente quais as áreas a que esteve ligado e efetivamente, enfim, todo o conteúdo funcional, até porque o Sr. está no grupo há 7, 8 anos, não é? Portanto, o conteúdo funcional e também o conteúdo funcional no momento presente. Depois, por outro lado, há aqui um outro aspecto que eu também gostava que me esclarecesse. O Sr. é uma pessoa com uma experiência de vida larguíssima, o currículo de nota, está há 7 ou 8 anos no grupo SLN, como já referiu, esteve sempre ligado ao grupo SLN, nunca teve nada a ver com o BPN, mas até pela sua relação de proximidade com o Dr. Dias Loureiro, que é uma amizade, como já referiu, de longa data, nunca em conversas do Dr. Dias Loureiro, o Dr. Dias Loureiro teve algum desabafo ou alguma informação sobre a atividade do grupo e sobre a forma como se estava a desenvolver a atividade do grupo. E com base nisso eu gostava que classificasse, do seu ponto de vista, a organização do grupo e a seriedade do grupo no momento em que começou a trabalhar para ele e até ao momento em que todos estes assuntos têm vindo agora mais a público que vieram. Portanto, isto é, que classifique como é que foi a evolução da opinião do setor em relação à opinião do grupo na altura e agora. E, apesar do Sr. Doutor já ter aqui referido que não teve nada, que só se concentrou na sua atividade na Pleiade, eu pergunto, até pela relação de proximidade, se em algum momento da sua relação com o Dr. Dias Loureiro ele trocou algumas impressões com o Sr. acerca do negócio de Porto Rico, não é? E, portanto, se efetivamente teve conhecimento deste negócio, se teve em que termos, e também que saberá que razões é que poderão ter levado a uma decisão que até foi contra um parecer de uma pessoa que o Dr. Dias Loureiro aqui também disse, se tivesse dito que não, que a decisão teria, dele seria sido também negativa, como é o caso do Dr. Vieira Jordão. Portanto, era importante também sabê-lo. E já agora, nestas suas relações com o Dr. Dias Loureiro, saber se em algum momento também a questão do Banco Insular surgiu nas conversas. Portanto, eram estas questões que eu gostava de lhe colocar para já.
Obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Dr. Castro Bernardo para responder, por favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado, o meu entendimento em relação à questão do Dr. Emanuel Dias Loureiro me ter considerado, me ter convidado para ser uma espécie de braço direito, eu entendo numa perspectiva de confiança. Quer dizer, o Dr. Emanuel Dias Loureiro, como já disse, confiava em mim, certamente, por me conhecer desde sempre, e confiava no meu trabalho, porque já conhecia qual era o meu trabalho. E é a esse título que eu considero que ele teria entendido que a minha participação seria como se fosse um braço direito. E, de certa forma, a nível da Pleiade, eu posso dizer que fui, de certo modo, o braço direito do Dr. Manuel Dias Loureiro durante algum tempo, na medida em que eu acompanhava a gestão de algumas das empresas da Pleiade. Não todas, mas algumas das empresas da Pleiade, nem podia acompanhar de todas, na exata medida em que eu, enfim, não conhecia este mundo empresarial e não podia, de um momento para o outro, acompanhar a par e passo todas essas empresas. Por outro lado, ainda, é importante reter que o Dr. Manuel Dias Loureiro abandonou a presidência da Pleiade em maio de 2002 e, portanto, a partir daí, eu não podia ser braço direito do Dr. Manuel Dias Loureiro pela simples razão de que ele já não estava na Pleiade. Portanto, a partir de 2002, de meados de 2002, maio, junho, julho, não estou agora certo das datas, ele deixou de ser o presidente da Pleiade. A partir dessa altura e durante algum tempo, praticamente até à sua saída da SLN, a presidência da Pleiade passou a ser exercida pelo Dr. Oliveira Costa. Eu tive sempre relações normais com o Dr. Oliveira Costa, embora não falasse com ele com grande frequência. Digamos que se num ano eu falava 7, 8 vezes com o Dr. Oliveira Costa, seria muito, mas tive sempre relações cordiais com o Dr. Oliveira Costa. Ele era o presidente da SLN e foi durante alguns anos o presidente também da Pleiade. Efetivamente, como disse há pouco, eu sentia-me um pouco subaproveitado porque entendia eu que podia desempenhar mais tarefas durante uma fase em que eu sentia que não me estavam a ser dadas muitas funções e eu acharia, eu, talvez de uma forma errada, que poderia desempenhar mais tarefas e mais funções. Isso veio a suceder, como já tive há bocadinho a oportunidade de dizer, a partir de 2004, porque nessa altura eu passei a ter outras funções e passei a estar um pouco mais com um pouco mais de atividade. Para lhe falar em conteúdo funcional, eu diria, por exemplo, em relação às empresas que constituem o universo da Pleiade, eu a princípio não tinha nenhuma função que não fosse na Pleiade, mas passado pouco tempo eu estava também como presidente, primeiro como administrador e depois presidente, que ainda mantenho, da Vantec, estava também como presidente da Brechal, depois como presidente da empresa V-Seguro, como presidente da empresa Complementos, como presidente da empresa Serviplex e ainda a acompanhar de perto a gestão da empresa Inapal e depois mais tarde, quando foi constituída, da empresa SPPM. Portanto, eu passei a ter mais que fazer, passei a ter um conteúdo funcional mais vasto e passei a sentir-me até, se me permite a expressão, de alguma forma mais realizado. Conversas com o Dr. Manuel Dias Loureiro, que se tivesse introduzido em algum desabafo, evidentemente que o Dr. Manuel Dias Loureiro, quando saiu, disse que esperava que ele ter tido mais funções, esperava ter que a gestão fosse diferente, e como não era, que ia abandonar a Pleiad e a SLN. E, enfim, eu limitei-me a recolher essa declaração do Dr. Manuel, e essa declaração e esse desabafo do Dr. Dias Loureiro. Quanto à organização do grupo e seriedade, bom, nunca me apercebi de que não houvesse seriedade no trabalho do grupo. Eu entendia o trabalho do grupo à luz e à imagem daquilo que era o meu trabalho. E no meu trabalho eu colocava toda a seriedade. Portanto, entendia que, por todo o lado, era assim. Muito me surpreendeu quando as coisas acabaram por correr da maneira que correram. Nunca tinha ouvido falar em Banco Insular, a não ser agora, muito recentemente. Eu acho que já foi depois de ter entrado a nova administração, exatamente depois de ter entrado a nova administração na SLN, do Dr. Miguel Cadilho, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Banco Popular. Nunca tinha ouvido falar em tal coisa. O Dr. Manuel Dias Loureiro não trocou nenhumas impressões comigo sobre o negócio de Porto Rico. Aliás, eu não conhecia o negócio de Porto Rico, a não ser quando recentemente se falou desse negócio. Eu não sei se conseguiu responder a todas as questões que me colocou o Sr. Deputado. Se não...
Se a Sra. Presidente me permitir, há aqui duas questões mais que eu gostava de colocar. E uma precisão, Sr. Doutor, é que, citando palavras do Dr. Dias Loureiro, o Dr. Dias Loureiro disse nesta comissão, propus levá-lo, ao Dr. Lencastre Bernardo, com o meu braço direito em várias áreas onde eu pudesse trabalhar. E, de facto, naquilo que o Sr. disse até agora, eu não vi aqui nenhuma área em que o Dr. Dias Loureiro estivesse a trabalhar, o Sr. tivesse assumido que lhe tivesse dado a colaboração. E ainda para mais, depois afirmou que a partir de 2002 o Dr. Dias Loureiro abandonou a Pleiad e, portanto, a partir daí deixou de ter uma relação direta com ele. Duas questões. Esta era uma observação. Agora, duas questões que eu gostava de colocar. O Sr. em algum momento foi remunerado no grupo para além da empresa Pleiad? Portanto, é uma questão concreta que lhe deixava. E a segunda questão é, tendo assumido estas outras funções que me referiu aqui, nestas diferentes funções destas empresas que referiu, alguma destas empresas tinha alguma intervenção na área das tecnologias de informação? Que referiu no conteúdo funcional que assumiu. Na altura diz que a partir de 2004 que passou a ser melhor aproveitado e que assumiu mais funções, designadamente a presidência de algumas empresas do grupo. Eu pergunto se alguma dessas empresas era na área das tecnologias de informação.
Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As várias áreas em que eu poderia trabalhar, como disse há bocadinho numa outra intervenção anterior, eu comecei por trabalhar na área da subholding da saúde, a pedido expressamente do Dr. Manuel Dias Loureiro. Ele também era responsável por essa área e numa primeira fase eu trabalhei na área da saúde, representando-a em muitas reuniões, representando-a em muitas viagens ao estrangeiro, representando também na assinatura de protocolos, no estabelecimento de contactos, tendo em vista um alargamento da área de negócio da subholding da saúde. E depois, também, na Pleiad, como disse ao Sr. Deputado, e depois o Dr. Manuel de Oliveira saiu em 2002. Quanto a remunerações, não, a minha única remuneração é da Pleiad, ainda recentemente, ou ainda em 2008, quando fui novamente nomeado, confirmado como administrador, foi confirmado o meu salário, que foi sempre pago, através do Serviço de Recursos Humanos do BPN, e agora através da SLN. Já vou responder à questão das tecnologias e vou responder. Uma das empresas à qual ainda estou neste momento ligado é a Vantec, que é uma empresa da área das tecnologias. Mas é uma área que pertence ao universo da Pleiad. Pertence ao universo da Pleiad, mas é da área das novas tecnologias.
Então, Sr. e nunca houve nenhuma ligação entre essa empresa e as empresas que estiveram ligadas ao tal negócio de Porto Rico, que visava não. Criar a tal holding na área das tecnologias de informação. Não. Nunca foi envolvida em nenhum grupo de trabalho em não. Que esse debate tivesse lugar.
Não. O que se passou foi o seguinte. Em determinado momento, houve uma intenção de integrar esta empresa Vantec no universo da subholding novas tecnologias. E para isso foram feitas algumas reuniões entre mim e o Dr. Jorge Jordão. Na altura, as novas tecnologias não consideraram adequado esta integração da Vantec nas novas tecnologias e a Vantec continuou a pertencer ao universo da Pleiad, onde ainda hoje está. Mas nada que tivesse a ver com questões de Porto Rico, nem nada disso. Tratava-se de uma questão completamente diferente. Nós dispunhamos apenas de 50% do capital da Vantec. A Vantec era uma empresa muito pequena, podemos considerar mesmo uma microempresa. E a mim dava-me a sensação que fazia todo o sentido que ela integrasse as novas tecnologias, a subholding das novas tecnologias. Estaria aí muito melhor localizada. Na altura isso não foi considerado bem pelo Dr. Jorge Jordão, até pela situação económica ou financeira da empresa Vantec, ela continuou na área da Pleiad.
O Dr. Vieira Jordão nunca lhe falou no plano global em que estariam envolvidos na área das tecnologias de informação?
Não me recordo nunca do Dr. Jordão falar em planos globais de novas tecnologias, não. Não me recordo disso.
Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS-PP. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só tinha, em boa verdade, duas perguntas ao Dr. Lencastre Bernardo. A primeira era saber se alguma das empresas da Pleiad tinham exposição no Banco Insular. Esta é a primeira. A segunda, pedir que nos explicasse, muito genericamente, dos negócios dos cimentos nacionais e estrangeiros da SA, da CNE, e basicamente se estes negócios no universo do grupo se revelaram lucrativos ou não, na sua opinião porquê, e se são eles próprios responsáveis por alguns prejuízos que hoje são assinalados na SLN. Só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Dr. Lencastre Bernardo, faz favor.
Deputado Nuno Melo, em relação à primeira pergunta, eu desconheço. Das empresas de que eu sou responsável direto, não houve nenhuma ligação com o Banco Insular. Todavia, eu gostaria de referir aqui que a Pleiad tinha uma determinada constituição no início, como eu já aqui acentuei. Eram as empresas Vantec, Brechal, Redal, Inapal, Omni e Pleiad Investissement. Eram as empresas que constituíam o universo da Pleiad no início. Mais tarde, foram sendo colocadas na órbita da Pleiad outras empresas, designadamente a B-Segura, a Petgest, a Serviplex, etc., e designadamente a CNE. Ora, eu nunca tive, até à questão de talvez um mês, a mínima intervenção na gestão ou no acompanhamento da gestão da empresa CNE. Portanto, não posso dizer se houve ou não obrigações desta empresa em relação ao Banco Insular, porque desconheço a gestão interna da empresa CNE. Quanto ao sucesso ou insucesso, ou ao modo como se a CNE foi um bom investimento ou um mau investimento, Sr. Deputado, eu, a avaliar pelos números que têm vindo a ser publicitados, parece-me que não foi um bom negócio. Parece-me que, de facto, a empresa CNE é uma empresa que tem dado grandes prejuízos. Basta ver o ano passado as contas da Pleiad. A Pleiad fechou o ano passado com um prejuízo de 6 milhões e tal. De 6 milhões e tal. 6 milhões e tal também são o prejuízo da CNE. Porque a CNE é detida a 100% para a Pleiad. Portanto, é evidente que, se o Sr. Deputado ler o relatório de contas do ano passado, constatará que o resultado da Pleiad, o resultado líquido do exercício, foi negativo em 6.357.000 euros. Ora, destes 6.357.000 euros, 6 milhões, ou cerca de 6 milhões, são da parte da CNE. E os resultados, neste caso concreto, numa sociedade gestora de participações sociais, que o Sr. Deputado sabe tão bem como eu, 100% da TIDA, a CNE tira a 100%, 100% dos resultados repercutem-se na subholding. Portanto, eu a este título devo dizer que não me parece que tenha sido um bom investimento, mas não foi responsabilidade da Pleiad, ou pelo menos eu não tenho quota parte de responsabilidade enquanto administrador da Pleiad neste investimento. Esta empresa foi colocada na órbita da Pleiad já depois de ter sido fundada. E a Pleiad tem-na hoje na sua órbita e, enfim, arca com os prejuízos que vêm do seu funcionamento e da sua gestão.
Faz Presidente,
só uma precisão a propósito desta participação na CNE, nos Cimentos Nacionais Estrangeiros da SA. O senhor tem mesmo a certeza que não fez parte? Porque eu jurava, enfim, ter um ofício dirigido, enfim, para efeitos de certificação legal das contas. Supostamente remetido pelo engenheiro Francisco Gonçalves Sanches e pelo Sr. António Lencastre Bernardo.
Sim.
A pedido, enfim, do Revisor Oficial de Contas, onde se faz menção à circunstância da acionista única da CNE, onde se evidenciam prejuízos de cerca de 7 milhões de euros no balanço em 31/12/2006, onde se refere que os saldos não foram reconhecidos como créditos de cobrança duvidosa, onde se evidenciam na rúbrica de fornecedores valores a receber de uma empresa TransEuroSim, onde se refere que se encontram também evidenciados outros devedores, nomeadamente a Bonk Comercial, em resultado de operações de exportação para Angola. Porque me parece que este ofício poderá ter sido assinado também pelo setor, saber se não, enfim, se desconhecendo a que título. Só para precisar, porque não queria ficar com essa dúvida, com franqueza.
Sr. Doutor, com certeza tenho todo o gosto em esclarecer. Admito que sim, que tenha assinado este ofício e alguns outros que me tenham sido proposto para assinar na medida em que eu era administrador da Pleiad. O que eu quis dizer ao Sr. Doutor é que eu não acompanhei a gestão da empresa CNE, não participei em reuniões da empresa CNE, mas admito que possa ter assinado esse ofício e até assinei, por exemplo, que eu me recordo também, julgo eu, duas ou três cartas de conforto para a empresa CNE, para empréstimos da empresa CNE, na medida em que eu era administrador da Pleiad. Agora, gostaria que se entendesse que em determinada altura a administração da Pleiad era constituída pelo Sr. Dr. Oliveira Costa, pelo Sr. Dr. Luís Caprichoso, pelo Sr. Engenheiro Francisco Sanches e por mim. Ora, naturalmente que as decisões poderiam ser tomadas em relação à CNE, ou essa decisão ou outras, e depois tratava-se de me perguntarem se eu podia ou se me proporem a assinatura de alguns ofícios e que eu possa ter assinado. Não digo de ânimo leve, mas perguntando de que é que se trata isto, para que é este efeito, e assinei, de facto, duas ou três cartas de conforto, e recordo-me também ter assinado uma ou duas dessas cartas.
Terminou, Sr. Deputado. Então, a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Doutor.
Boa tarde, Sr. Doutor.
Esta comissão já fez cerca de 20 audições e audição a audição todos nós vamos percebendo que no grupo BPN-SLN todos ou alguns são ou da mesma terra ou do mesmo partido ou da mesma profissão, enfim, há várias explicações que têm sido apresentadas pelas diferentes pessoas que aqui têm estado para explicar a sua forma de entrada no grupo BPN-SLN. Eu não queria voltar a esse assunto, mas queria colocar a seguinte questão. O Sr. Doutor, durante alguns anos, e quer apenas relevar as relações profissionais, é só sobre essas que eu quero falar, conviveu, ou trabalhou, com o Dr. Dias Loureiro, com o Dr. Engenheiro Francisco Sanches, com o Dr. Luís Caprichoso, entre outros. Até me recordo, creio que foram até os nomes que o Sr. Doutor acabou de citar. Nomeadamente o Dr. Dias Loureiro, mas também os outros, e isso percebe-se na leitura de algumas atas do Conselho de Administração da Sociedade de Lusa de Negócios, todos eles, em determinado momento, manifestaram preocupação sobre eventuais irregularidades e situações menos positivas, menos claras, no Banco Português de Negócios e na Sociedade de Lusa de Negócios, no seu universo, digamos assim. A minha pergunta, a minha primeira pergunta muito concreta, Sr. Doutor, é esta. Tendo o Sr. Doutor tido esta relação profissional tão estreita com pessoas que estavam no coração do grupo, Nunca o Sr. alguma vez foi, enfim, ouviu qualquer manifestação de preocupação sobre a situação do grupo, seja banco, seja sociedade de Lusa Negócios? Nunca nenhuma destas pessoas, Dr. Dias Loureiras, Guilherme Francisco Santos, Luís Caprichoso, Dr. Luís Caprichoso, nunca teve um desabafo sequer, nem no momento em que o presidente do grupo, Dr. José Oliveira e Costa, apresentou a sua demissão e abandonou a presidência do grupo. Nunca, nem nesse momento isso foi motivo de conversa. A minha primeira pergunta era esta, Sr.
O Sr. Deputado termina aqui as suas perguntas. É que tem havido, digamos, uma gestão do tempo em que há uma intervenção inicial. Tem sido muito curtinha e depois em função das respostas outras.
Com toda a franqueza, eu não me apercebi que o regime hoje era esse. Se alguém quer perguntar, pergunta.
Não.
Não me apercebi disso.
Eram as várias perguntas e depois só em função da insuficiência das respostas é como os senhores deputados usaram no máximo 5 minutos. Se procedeu depois, digamos, a quase um bocadinho de ping-pong, se é que eu posso chamar assim.
Se a senhora Presidente permitir, eu deixaria esta primeira pergunta e depois fazia as outras todas.
Está bem, muito bem. Sim, senhora. Então, se o doutor faz favor, respondia.
Sim, senhora. Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Em relação ao primeiro comentário do Sr. Deputado, eu devo dizer-lhe que não considero que a minha escolha, passa em modéstia, tenha sido por ser da mesma terra ou até do mesmo partido. Não considero de maneira nenhuma isso. Poderia chamar aqui em meu socorro o facto de que o Dr. Manuel Dias Loureiro me convidou para o Ministério da Administração Interna em 95 e depois disso eu fiquei com o Ministro Jorge Coelho, com o Ministro Fernando Gomes, com Soriano Teixeira, etc. Portanto, não me parece que seja essa a questão e creio que não foi isso mesmo também que o Sr. Deputado quis referir. Eu entrei no grupo SLN a convite do Dr. Manuel Dias Loureiro porque entendi que era tempo de terminar uma determinada fase de trabalho que tinha tido no Ministério da Administração Interna. Dentro do grupo SLN, eu não convivi dessa forma estreita que se deu a entender nas palavras do Sr. Deputado João Semedo. Eu posso dizer que, por exemplo, com o Dr. Luís Caprichoso, eu se despachei assuntos com o Dr. Luís Caprichoso ao longo de todos estes anos, 6 vezes, foram muitas. Não tive nunca, é uma pessoa estimável, é uma pessoa com quem tinha relações cordiais, mas não foi uma pessoa com quem eu desabafasse, ou uma pessoa com quem eu tivesse relações estreitas, ou com quem convivesse de perto. O Dr. Dias Loureiro, como também já tive a oportunidade de dizer, deixou o grupo SLN, não na totalidade, porque ficou ligado à empresa SPPM, mas o grupo SLN ainda em 2002. E nunca lhe senti desabafos que não fosse na altura em que saiu, em que efetivamente disse que estava à espera ter tido outro trabalho, outras responsabilidades, um tipo diferente de gestão dentro do grupo, o que lhe permitiria, certamente, depois também dar outro tipo de trabalho e outro tipo de responsabilidades às pessoas que o tinham acompanhado. Eu nunca ouvi, de facto, essas manifestações de preocupação, que não fossem estas que acabei de referir ao Sr. Deputado. E até mesmo quando o Sr. Deputado refere à saída do Dr. Oliveira Costa. O Dr. Oliveira Costa saiu, estava eu num trabalho na INAPAL, no Porto, e eu recebi a comunicação por telefone da parte do Dr. Franklin Alves, que era na altura o Presidente da Pleiade. Telefonou-me e disse-me: Doutor, o Sr. Presidente acabou de abandonar o grupo, pediu a admissão do grupo, eu vou continuar à frente da Pleiade e venho-lhe perguntar se o Senhor aceita continuar na administração da Pleiade comigo. E disse: Doutor, continua, eu também continuo. Portanto, eu soube disto e não houve nenhum desabafo, nem houve nenhuma manifestação de preocupação. Portanto, eu não posso, de facto, nesse aspecto, esclarecer mais do que até este momento disse, doutor.
Muito obrigada, doutor. Vamos dar então a palavra novamente ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, doutor, pela sua resposta. Então, as minhas perguntas, eu vou encadeá-las então. A primeira era esta. O Sr. foi membro do Conselho de Administração das novas SLN Novas Tecnologias. Nesse Conselho de Administração, A operação de aquisição de duas empresas tecnológicas em Porto Rico não foi discutida, não foi aprovada, nem a aquisição, nem o desenvolvimento posterior do processo e depois, digamos, o encerramento desse processo. Essa era a primeira questão que gostaria de lhe colocar. A segunda questão que lhe coloco é a seguinte. Relativamente ao projeto da Redal em Marrocos, o Sr. Doutor tem alguma ideia de quem foi, digamos, quem contribuiu para que a participação portuguesa, digamos assim, nesse projeto e nesse negócio tivesse sido vendida a um grupo francês? Quem foi, digamos, a figura, a pessoa que protagonizou essa transação, que facilitou, que promoveu, que encontrou parceiros numa empresa francesa, que agora sinceramente não me lembro o nome, mas se alguém o disser eu confirmarei. Não me lembro agora como é que se chama a empresa. Vivendi, exatamente. Muito obrigado. E, portanto, gostaria de saber se conhece exatamente quem foi, digamos, o principal agente dessa venda a esse grupo francês que se chama Vivendi, como o Sr. aliás, recordou. E, por último, gostaria de lhe perguntar o seguinte. O Sr. conhece, com certeza, o relatório, a auditoria feita pela Deloitte à Pleiade, ao grupo de empresas da Pleiade. E eu gostaria que o Sr. confirmasse se sim ou não é verdade que em 31 de dezembro de 2007 a Pleiade tinha um saldo negativo relativamente ao grupo SLN de 26.711.559 euros. Gostaria de saber se este valor é exato. Isto é uma auditoria e, portanto, pode depois, no apuramento das contas, ter sido obtido outro número. E gostaria também de ouvir um comentário do Sr. ao seguinte parágrafo com que termina das conclusões do relatório da Deloitte. Então, este parágrafo diz o seguinte, eu pedi depois que o comentasse, eu vou passar a lê-lo. Adicionalmente, alguns dos ajustamentos às demonstrações financeiras das entidades em 31 de dezembro de 2007, identificados ao longo do nosso trabalho e descritos na secção 3 deste relatório, e agora aqui é o ponto que interessa, referem-se a situações que seriam do conhecimento dos órgãos sociais das entidades ou do grupo em que estas se encontram inseridas, constituindo, portanto, erros intencionais. Repito, em que estas se encontram inseridas, constituindo, portanto, erros intencionais. Esta situação indica uma falha grave de controle sobre a função financeira, pelo que a fiabilidade global das demonstrações financeiras destas entidades em 31 de dezembro de 2007 poderá ser questionada. Eu gostaria de ouvir um comentário seu a este parágrafo da auditoria da Deloitte e gostaria que nos pudesse dizer exatamente a que situações e a que erros é que este relatório da Deloitte se pretendia referir. Muito obrigado, eram estas as perguntas que tinha para lhe fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Ivan Castro Fernandes.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Eu fiz parte do Conselho de Administração da SLN Novas Tecnologias nos anos 2002-2003. Devo dizer que eu nem sequer sabia que fazia, no princípio, nos primeiros tempos, eu nem sequer sabia que fazia parte do Conselho de Administração da SLN Novas Tecnologias. Por muito estranho que lhe possa parecer, mas de facto eu não sabia. Eu soube a primeira vez quando me puseram um papel para assinar e eu disse, olha, mas isto não é nada comigo, que é SLN Novas Tecnologias. Depois vieram-me explicar, mas o senhor também é administrador da SLN Novas Tecnologias. E fui administrador numa desta SLN Novas Tecnologias, quando havia 9 administradores, e eu era o último da lista. Bom, e nunca participei em nenhuma reunião do Conselho de Administração da SLN Novas Tecnologias, e nunca interferi na gestão da SLN Novas Tecnologias, nem de nenhuma das suas participadas. A minha atividade limitou-se a assinar documentos, enfim, daqueles documentos normais, sei lá, a requisição de viagens, a autorização de despesas, coisas deste género, quando não havia mais nenhum administrador para assinar. Quanto à questão da Redal, como eu já tive a oportunidade de referir há bocadinho, eu não participei em nenhuma negociação de alienação da Redal. Nenhuma mesmo. Limitei-me a estar presente, como já há bocadinho disse, no dia da assinatura da venda, para assinar a declaração de renúncia da pleia do Conselho de Administração da Redal. Não sei quem foi intermediário, se houve intermediário, como é que isso foi, não sei de nada. Sei que naquele dia estavam lá presentes os representantes das empresas sócias da Redal, que eram a EDP, que eram a Urba Acero Espanhola e que era a Blade, já não era a Blade, era a SLN Madeira. Quanto à questão do relatório da auditoria da Deloitte, Sr. Doutor, por estranho que lhe pareça, não conheço o relatório da auditoria da Deloitte, nem nunca me foi distribuído. Não conheço, nem nunca me foi distribuído. Até esta data não conheço, nem nunca me foi distribuído. É evidente que a Pleiade tem que ter forçosamente grandes prejuízos, porque a Pleiade é uma sociedade gestora de participações sociais. Ora, se a Pleiade não presta serviços, não cobra juros, só pode vir a ter alguns rendimentos se as empresas que são da órbita da Pleiade distribuírem dividendos, se tiverem lucros e distribuírem dividendos. Ora, como as empresas da órbita da Pleiade, a maior parte delas, ultimamente, só têm tido prejuízo, é evidente que os prejuízos se foram acumulando na Pleiade. Eu acabei de dar o exemplo há bocadinho. O Sr. Deputado certamente ouviu do relatório e contas de 2007, que apresentam um resultado negativo de mais de 6 milhões de euros, dos quais mais de 6 milhões são de uma das empresas da órbita da Pleiade. Quanto ao parágrafo que o Sr. Deputado citou, eu atrever-me a dizer isto, das empresas pelas quais eu sou responsável ou cuja gestão eu acompanho, aí eu garanto em absoluto que nada disto se passou. Aí tenho a certeza absoluta. Tenho cuidado de verificar as contas e tenho confiança no revisor oficial de contas e na auditoria que é feita e, portanto, não me parece que nada disto tenha passado. Admito que se possa ter passado em empresas do universo da Pleiade cuja gestão não acompanho. Eu posso dizer quais é que acompanho e quais é que não acompanho. Agora, de facto, naquelas que eu acompanho, eu posso garantir em absoluto que nada disso se passou. Não tenho dúvidas, rigorosamente nenhuma, a esse respeito.
Senhor Deputado João Semedo, quer ainda uma pergunta brevíssima, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor, pelas suas respostas. Queria só perguntar, insistir no seguinte, portanto, relativamente àquele saldo negativo de relações financeiras, das transações financeiras entre o Grupo Pleiade e a Sociedade Lusa de Negócios, acha que aquele valor que eu indiquei e que vem aqui no relatório da Deloitte é um valor, enfim, com alguma fiabilidade ou acha que é um valor absolutamente impossível de se verificar?
Sr. Deputado, a avaliar pelo que se passou o ano passado, admito que possa ter, que seja que tenha verosimilhança, porque a avaliar pelos valores do ano passado, mas eu não tenho aqui o acumulado de todos os anos. De facto, a Pleiade tem problemas muito, muito graves em relação à sua gestão corrente, que neste momento está a ser sobretudo suportada pela SLN, por razões que eu disse, não presta serviços, não cobra juros. As empresas que estão na sua dependência estão todas elas em situação económica difícil, se bem que a Inapal e a Omni sejam recuperáveis, mas o que é facto é que as empresas estão com alguma dificuldade. Eu posso dizer ao Sr. Deputado, por exemplo, que os salários estiveram em atraso no mês de novembro, os salários da Pleiade estiveram em atraso em novembro, em dezembro, em janeiro e este último mês. Os salários, entenda-se, o meu, o da minha secretária e o da economista. São as três pessoas únicas que existem na Pleiade. A Pleiade são três pessoas.
Já agora só, dá-me licença, Sr. Presidente.
Brevíssimo, Sr. Deputado.
É muito breve. Qual é o universo de colaboradores deste grupo?
Da Pleiade?
Sim, sim.
O que eu acabei de dizer ao Sr.
Deputado. Não, incluindo as empresas que...
Ah, sim, incluindo as participadas. A Inapal Plásticos tem cerca de 400 trabalhadores, a SPPM tem cerca de 300 trabalhadores, A Serviplex também cerca de 300. A V-Seguro um pouco mais, entre 300 e 400. Complementos, apenas 2 trabalhadores. A Vantec, 4 trabalhadores. E a Omni, não tenho ideia do... Mas deve ter para cima de 100 trabalhadores. A Omni, mas na Omni, como o Sr. Deputado sabe, a Play detém apenas 20% do capital.
Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Leonor Coutinho pediu-me para fazer uma intervenção muito breve, não é? Faz favor. Depois o Sr. Deputado Almeida Henriques também. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria também de cumprimentar o nosso convidado hoje e pedir-lhe apenas alguns pequenos ajustes de informação. Falou aqui das várias empresas pertencentes ao grupo Pléiada e da sua evolução ao longo do tempo. Seria possível, por ano, mandar-nos a lista das empresas que pertenceram à Pléiada? Se o tiver aí, muito bem, senão até pode mandar depois, para termos uma noção de como é que esse universo evoluiu ao longo do tempo. Também, dos administradores da Pléiada, falou um período em que eram uns, depois outro período em que eram outros, também era importante para nós vermos os vários grupos que houve de administradores. Falou aqui também das dívidas ao grupo SLM e das imparidades. Uma das grandes preocupações desta comissão de inquérito é, de facto, as dívidas das empresas do universo SLM em relação ao banco. Eu gostaria que nos dissesse aqui quais são as dívidas das várias empresas da Pléiada, do universo da Pléiada, ao grupo SLM neste momento, e também as respectivas imparidades, uma vez que elas foram recentemente calculadas, enquanto é que elas montam no âmbito deste universo. E já agora, como disse que tinha muita confiança no ROC, o ROC é o mesmo do da SLN ou é outro? Já agora gostaria que nos dissesse qual é o ROC da Pléiada e qual a empresa da auditoria. Muito obrigada. E se têm auditoria interna. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Doutor, faz favor.
Peço desculpa. Sra. Deputada, muito obrigado. Eu irei enviar à Sra. Deputada todos os elementos que me solicitou. Eu poderia agora aqui enumerar quem foram os administradores sucessivamente, tenho isso mais ou menos de cabeça, mas poderei mandar isto depois à Sra. Deputada, tal como lhe poderei mandar tudo quanto tem a ver com a maneira como as empresas foram entrando e saindo da Pléiada. No início, as da Pléiada eram aquelas que eu aqui acabei de referir, depois umas foram vendidas, como é o caso da Brechal e da Redal, e outras foram entrando, como foi aquelas que aqui eu referi, e designadamente a CNE, mas eu enviarei, mas eu enviarei isso à Sra. Deputada. Quanto às dívidas ao grupo SLM, da forma como elas evoluíram, também enviarei à Sra. Deputada, com base, um relatório da Deloitte. O nosso revisor oficial de contas é o Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados. É o Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados. É o ROC da Pléiade e da Inapal e da SPPM e demais V-Seguro, Serviplex e complementos. Apenas destas.
Eu peço desculpa, mas esqueci-me apenas de um pequeno... conhece ou não uma pessoa que por acaso tem o seu nome, que é o Pedro Lancaster Bernardo, ou não?
Pedro Lancaster Bernardo?
Sim.
Conheço. Se é aquilo que eu estou a pensar, é o meu filho.
Aquele seria uma pessoa importante na Microfil.
O filho trabalhou de facto na Microfil. Trabalhou durante 2 anos.
A Microfil tem algumas relações importantes com o grupo SLN. Em particular, dizem que foi parqueada no grupo Newtek durante muito tempo. Teve associada a um certo número de problemas também com as cartas de condução o ano passado. Enfim, teve. Tem conhecimento desses problemas?
Não tenho conhecimento desses problemas. O meu filho de facto trabalhou durante 2 anos na Microfil, foi convidado a trabalhar na Microfil e depois saiu ao fim de 2 anos, como já tinha trabalhado também na IBM.
Muito obrigada. Nada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Almeida Henriques, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. São só 2 perguntas muito, muito simples. Uma delas é qual é que é o peso que tem o BPN no financiamento do grupo Pléiade. E uma segunda questão, é saber, depois da nacionalização, qual foi o impacto que isso poderá ter tido nas empresas do universo da SLN que estão parqueadas e que desenvolvem a sua atividade no grupo Player. Gostava de perceber como é que avalia isso.
Faz favor, Sr.
Perdão. Em algumas empresas o peso é grande. V-Seguro, Serviplex, Complementos, Vantec. Nestas três primeiras é total. O nosso principal financiador ou era o Banco Português de Negócios. Na Vantec é parcialmente o Banco Português de Negócios. Na Omni também tem algum peso. Nem na APAL e na SPPM não tem peso nenhum. O BPN não é financiador nem da SPPM nem da Napal. Após a nacionalização, houve os problemas que eram esperáveis com esta nova situação. Temos tido alguns problemas de financiamento junto do BPN, que estamos a tentar superar, estamos a tentar gerir o melhor possível, mas é de facto muito difícil. Nós temos tido alguns problemas de financiamento em relação a algumas empresas. Certo é que também estas empresas estão em fase de alienação. Por exemplo, a empresa V-Segur está com algum problema de financiamento neste momento em relação ao BPN, mas é uma empresa que já está praticamente alienada, já há um compromisso firme de aquisição da empresa. O mesmo se refere a complementos. Em relação às outras, vamos tendo o financiamento possível, mas tem sido bastante mais difícil do que era, evidentemente.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Os senhores deputados estão satisfeitos. Eu dava por terminada esta audição, agradecendo muito ao Sr. Doutor Lencastre Bernardo as respostas que deu e pedindo-lhe então o favor de enviar os documentos, os documentos que disse que teria todo gosto em enviar à Comissão. Senhores deputados, nós
obrigado,
temos a próxima audição prevista às 17h30. Faríamos um pequeníssimo intervalo, mas eu pedia-vos para não começarmos atrasados às 17h30, até porque eu gostaria de aproveitar esse tempo a fazer uma reunião com os coordenadores, uma vez que alguns não estão cá. Depois decidíamos quando é que a faríamos, está bem? Então até já, eu vou acompanhar o Sr. Tolentino Castro.
Obrigado.